UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A mídia exerce aí papel de grande importância em um contexto como este que vivemos, né, de grandes manifestações no Brasil. Mas a mídia brasileira, ela está cumprindo seu papel de forma satisfatória? E quais os reflexos disso também na mídia internacional? Então, para discutir um pouco dessas e outras questões, converso agora com o professor do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, professor Carlos Alberto de Carvalho. Bom dia, professor Carlos Alberto, seja muito bem-vindo aqui ao Conexões.
Bom dia, eu que agradeço a acolhida.
Professor, vamos pensar um pouquinho, discutir primeiro a questão da mídia no Brasil. Ela pode ser considerada livre e democrática? O que o senhor acha disso, professor?
Olha, do ponto de vista de todas as exigências formais, sim, nós temos uma liberdade, nós temos uma democracia plena, ela atinge a mídia, ela atinge aí todas as instâncias. Agora, quando a gente sai da questão formal, quando a gente extrapola, né, o meramente legal, já não se pode afirmar que essa liberdade ela exista da mesma forma. Mas aí não se trata mais de nenhum problema imposto pelo Estado, imposto por qualquer uma outra forma, né, de poder ou de controle vindo das esferas governamentais. Mas a gente entra num problema aí mais complexo, talvez. Por exemplo, as formas da censura econômica, não é? As formas de censura ideológica, e aqui o ideológico entendendo o que abrange costumes, o que pode abranger aí, as questões também políticas. Então, há duas situações que elas podem parecer até paradoxais. Do ponto de vista das garantias institucionais e legais, a gente vive plenamente a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Mas do ponto de vista concreto, as empresas de informação, as empresas de mídia, elas exercem uma série de formas aí de controle de conteúdos que faz com que a liberdade esteja restrita àquilo que elas entendem como sendo o ponto de vista a ser difundido e aquilo mesmo que mereceria ser difundido por elas.
E professor, o senhor acha que a mídia ela deve se posicionar mesmo ou ela tem que buscar uma cobertura descritiva, né, sem juízo de valor? A imparcialidade ela é possível numa cobertura jornalística?
Não, a imparcialidade ela é meramente um instrumento do marketing do jornalismo, né? Isso se instaura aí junto com uma ideia de economia liberal a partir do final do século XIX. Mas, para todos os efeitos, né, o que nós temos é que a ideia de que a mídia ela seria imparcial, seria objetiva e que, portanto, ela daria conta de nos contar as coisas como elas acontecem, sem interferências, faliu. Me parece que seria mais honesto, não é, se pensarmos no relacionamento da mídia com o conjunto social, que cada mídia expusesse o que defende, os seus pontos de vista. Assim, quem lê, quem ouve, quem assiste, saberá perfeitamente a partir de que comprometimentos, de quais são os compromissos ideológicos, éticos, morais, né, que falam ou que escrevem essas mídias. Um simples texto, uma simples notinha, não é, sem adjetivação, contém um ponto de vista. Por exemplo, a escolha de divulgar no espaço uma nota com conteúdo A ou B já é uma forma de posicionamento, que nós, no entanto, não vamos conseguir reconhecer, porque essa notinha pode perfeitamente ser lida, não é, por outro lado, como aquilo que não contém juízo de valor.
E professor, até que ponto, então, a mídia ela é capaz de influenciar aí o senso crítico das pessoas?
Olha, aí a gente entra numa seara ainda mais complexa. Não me parece possível a gente afirmar, sem problematizar, que a mídia ela exerce poder de determinação do modo de pensar e mesmo que ela exerceria um poder de agendamento do que deve ser debatido, não é? Fosse assim, e as manifestações dos últimos dias, elas não teriam acontecido. A mídia não pautou essas manifestações. Ela foi, inclusive, colhida a reboque. Então, me parece aí uma indicação, não é? Bem recente, de como é complicado dizer que a mídia, ela exerce um poder, ela diz, não é, sobre como pensar ou o que pensar. Em certas circunstâncias, claro, nós vamos ter que levar em conta que só tomamos conhecimento de alguns eventos, de alguns acontecimentos, porque a mídia nos diz sobre ele. Isso tanto pode ser aquele acontecimento num país distante, como às vezes, não é, por incrível que possa parecer, eu tomar conhecimento de uma morte trágica ocorrida com alguém que mora no meu prédio, porque eu não tenho, não é, o hábito de convivência, enfim. Então, a questão aí, ela não é nunca tão tranquila como se afirma no senso comum, em algumas teorias equivocadas, de que a imprensa definiria modos de pensar e influenciaria o pensamento. Isso pode ocorrer em determinadas circunstâncias, mas não é uma regra geral, se assim se pode dizer.
Certo. Agora são 10 horas e 40 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui na UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo aí com o professor do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, professor Carlos Alberto de Carvalho. E, professor, na sua opinião, então, a mídia brasileira, ela está cumprindo o seu papel de forma satisfatória nessa cobertura das manifestações? Como é que o senhor avalia isso?
Não, ela não está cumprindo o papel de forma satisfatória por uma série de fatores. O primeiro deles, e talvez o mais polêmico, é que a mídia se tornou refém das manifestações. Ela está acuada, porque num primeiro momento deu a entender que as manifestações eram atos de vandalismo. Isso fez com que, então, não é, aumentasse um descontentamento que já era, que já estava presente, não é, nessas manifestações em relação à mídia. E ela se torna refém porque, posteriormente, você veja bem que equipes foram impedidas de realização do seu trabalho, carros de reportagem foram queimados, incendiados. Ontem, durante os protestos lá no Maracanã, né, ou no entorno do Maracanã, outra vez, órgãos de imprensa e jornalistas foram atacados. E ela não cumpre, então, porque ela está com medo, inclusive, de fazer uma crítica a certas condições dessas manifestações. E nisso também aqui vai uma crítica minha a quem organiza ou, enfim, a quem está nas manifestações, no sentido de que a imprensa, ainda que não cumpra totalmente o seu papel, mas ela está ali como um elemento social importante. Criticá-la e pedir que ela modifique a sua atuação, acho essencial. Impedir que ela exerça o seu papel é autoritarismo, é truculência, que não condiz, inclusive, com o espírito que as próprias manifestações apresentam aí, não é? De democracia. Então, esse é um primeiro ponto que leva a que ela não esteja cumprindo bem o seu papel. Por ter se sentido intimidada e se intimidado de fato, fazendo reportagens de cima de prédios, fazendo reportagens de cima de helicópteros ou usando de subterfúgios, enviando, por exemplo, estagiários não conhecidos de portais para fazer filmagens para televisões, não é? Um outro elemento dessa cobertura inadequada está na ausência de autocrítica da própria mídia relativamente ao que significam esses mesmos protestos que eu acabo de descrever. A mídia não foi capaz de perceber que se queima um carro da Bandeirantes, do SBT ou da TV Record, se hostilizam os repórteres da TV Globo, há uma indicação ali de que tanto quanto se protesta contra a corrupção, a favor da saúde, a favor da educação, a favor, né, no que detonou aí, ao que tudo indica, os protestos, a redução das tarifas, tanto quanto isso, a mídia também ali estava no centro das atenções, mas ela finge que não é com ela. Então, nesse sentido, vai aparecer aquilo que é comum a toda a imprensa brasileira, uma incapacidade absoluta de fazer uma autocrítica, uma reflexão. E um terceiro ponto, talvez importante, é que essa mídia, ao falar das manifestações, divide de forma maniqueísta entre as pessoas que se manifestam de forma pacífica e os vândalos. Não. Quem está na passeata, que inclusive é uma passeata que se recusa a dizer que tem lideranças, que tem partidos, etc., é um conjunto muito heterogêneo de pessoas. Aqueles que provocam a polícia ou que são provocados pela polícia e reagem, que promoveram quebradeiras de bancos, de concessionárias, etc., são tão parte de uma manifestação de descontentamento quanto os outros. Então não há esse maniqueísmo, uma parte pacifista e uma parte ordeira das manifestações. Tanto quem quebra quanto quem está, para usar o termo da imprensa, manifestando de forma pacífica, são manifestações muito múltiplas de um descontentamento. Então, me parece que aí, inclusive por falta de coragem, que está relacionada àquele primeiro elemento de ter ficado a mídia refém, ela não está dando conta de perceber essa multiplicidade, e que as quebradeiras constitui, inclusive, uma faceta perigosíssima desse movimento, qual seja, a de que ele não é um movimento que possa resultar somente em possibilidades de mudanças positivas, porque ele contém também neonazistas, ele contém fascistas, ele contém aí pessoas cujas reivindicações não necessariamente são aquelas reivindicações que atenderiam a uma coletividade no sentido de eticamente promover uma melhor qualidade da nossa existência.
Certo. E, professor Carlos Alberto, qual que seria o papel, né, da contra-informação, então, nesse contexto, né? A gente vê aí pela internet, principalmente nas redes sociais, a circulação e a produção dessa contra-informação. Qual que seria o papel, então?
O papel aí é de a gente tentar conseguir, não é? Por meio da multiplicidade de locais de informação, não a verdade, porque também seríamos maniqueístas e ingênuos de acharmos que a verdade está do lado de quem posta a contra-informação. Ela é tão marcada ideologicamente, ela está tão sujeita a censuras, ela está tão sujeita às limitações de conteúdo quanto a da grande mídia. Mas essas informações se contrapõem àquilo que a gente considera uma mídia de referência, uma mídia mais tradicional. E nesse sentido, então, o que temos, não é uma espécie aí, não é, de guerra de informações, na qual, então, você tem lados distintos informando sobre os acontecimentos. Mas é preciso que a gente tenha muito cuidado de não acreditar ingenuamente que aquelas informações dadas por pessoas, por entidades que não são da grande mídia, de que elas representariam a verdade. Então, nesse sentido, não é? A verdade, ela é uma outra falácia aí do jornalismo. Temos pontos de vista, não é? Eles podem estar melhor ou pior abalizados aí, no sentido de uma pluralidade maior de conteúdos, mas sempre, independentemente se é o blog individual de alguém que é uma liderança do protesto, de alguém que só foi participar, ali também nós temos os mesmos tipos de filtros de informação.
Certo. E professor, então, como, né, tanto quanto a cobertura da grande mídia, né, que a gente chama de grande mídia, quanto essa contra-informação que circula na internet, como que isso tem refletido na repercussão internacional das manifestações aqui no Brasil?
Olha, as repercussões internacionais, elas tendem, num primeiro momento, a acontecer a partir da grande mídia, não é? Até se nós levarmos em consideração acordos comerciais entre agências de informação, entre veículos de TV ou TVs e emissoras de rádio. Mas convencionou-se, né? Aliás, convencionou-se, e a própria possibilidade de alcance, né, mundial aí da internet faz com que essas formas mais tradicionais hoje convivam e talvez até sejam superadas em alguns momentos pela leitura de blogs, pela leitura de outros locais na internet, né, não ligados à grande mídia, que informam sobre. O que me parece ocorrer, então, é esse misto. E, evidentemente, também, né, que até em função da realização da Copa das Confederações, havia uma grande quantidade de jornalistas estrangeiros no Brasil que puderam também, não é, presenciar aí em loco essas manifestações, trocar ideias com colegas jornalistas brasileiros. Eu acho que esse é um elemento também importante, não é, e que, nesse sentido, foi muito específico do momento.
Tá certo, então, professor Carlos Alberto de Carvalho, muito obrigada aqui pela participação na Rádio UFMG Educativa e conte sempre com a gente aqui.
Muito obrigado, eu agradeço, estou à disposição. Bom dia.
Obrigada, bom dia. Tá aí, acabo de conversar com o professor do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, professor Carlos Alberto de Carvalho. Nós conversamos um pouquinho sobre o papel da mídia em um contexto de manifestações, né? E para quem pegou a entrevista pela metade, ou se você quiser ouvir de novo, quer recomendar, daqui a pouquinho já está disponível lá no nosso site www.ufmg.br/rádio, fica ali arquivado todas as entrevistas que a gente realiza aqui no programa Conexões e também nos outros horários aqui na Rádio UFMG Educativa, as entrevistas do Universo Literário, do Express 104,5 e também do Noite Ilustrada. Então é só entrar e ficar à vontade.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.